Luciana Barbo, bom dia.
Bom dia, Estevão. Tudo bem?
Joia, Lu. Vamos começar com uma notícia que está saindo do forno, né? Vinícolas, microcervejarias e pequenos alambiques foram incluídos no Simples com a sanção do projeto de lei complementar pelo presidente Michel Temer. Quais os impactos da inclusão desses empreendimentos, né, no Simples?
Uhum. Então, Estevão, isso era uma bandeira bastante levantada aí, né, pelos esses três segmentos, né, de vinhos, cervejas, cervejas principalmente as artesanais e as micro, os alambiques pequenos, né, produtores aí de cachaça, que a gente sabe que é um produto que tem um potencial bastante grande no mercado externo, o vinho já chega lá e as cervejas também estão ganhando aí muito mercado, porque era considerado injusta, né, essa equação aí de impostos que essas empresas pagavam em relação aos grandes produtores, né, as grandes empresas que produzem, né, esses tipos de bebida. Isso porque o Brasil sempre considerou as bebidas alcoólicas, né, não como alimento, mas como bebida alcoólica mesmo. Então, isso também gerava essa cobrança dessa carga tributária bastante grande. Então, acho que é uma vitória aí para o segmento, né, o impacto, quer dizer, essa lei ela começa a valer agora em 2018, então eles vão poder
optar... Só em 2018?
Vão poder optar pelo Super Simples, né, e dentre as vantagens são 8 impostos num só. Isso diminui burocracia, diminui uma série de fatores e também vai incentivar a formalização de vinícolas que, de repente, estão fora, né, do mercado formal. Por exemplo, o Ibravim mandou uns números e, segundo eles, 1.931 produtores de vinho são informais e tem um potencial empreendedor muito grande no Brasil, segundo o IBGE. E também existem só no Rio Grande do Sul 1.050 produtores informais. Então, acho que abre aí um espaço para a formalização desses negócios, né? E também abre espaço para uma cobrança menor de impostos e, quem sabe, aí cheguem vinhos e cervejas, enfim, cachaças mais baratas no mercado. Porque a gente sabe, por exemplo, que hoje 50% de uma garrafa de vinho que a gente compra é imposto, né?
Ou mais. E é interessante porque nós estamos falando de pequenos, né? São micro cervejarias artesanais, pequenos alambiques, tanto que o Sebrae encampou também essa bandeira, né?
Exatamente. Inclusive, ontem, Sebrae em peso lá, o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, esteve lá no Palácio do Planalto ontem e ele levanta essa bandeira já há algum tempo, né? E, na verdade, beneficia outros segmentos aí, esse projeto de lei complementar. E também eleva o teto, né, dos micro e pequenos negócios, de 3,6 milhões de faturamento para 4,8 milhões por ano. Então, aí dá um gás, porque a gente sabe também que esse teto de 3,6 milhões incentiva a criação de outra empresa. Então, assim, a microempresa, ela começa a faturar muito, então ela abre uma outra empresa para poder continuar no Simples, entendeu? Porque esse teto de 3,6 milhões chegou ali. Se você ultrapassa, você
tem que mudar de segmento,
uma carga tributária maior.
Claro.
Então, as empresas, ao invés delas seguirem ali na mesma empresa, elas acabam abrindo um outro CNPJ para escapar dessa tributação maior. Isso acontece muito em restaurantes, por exemplo, lojas de roupa. Então, você acaba abrindo outro CNPJ para poder fugir aí dessa tributação.
Legal, Lu. Tem festival de burgers do mundo?
Exatamente, já está rolando aí, já tem algum tempo que está rolando esse festival. Ele faz parte do projeto Panelas da Casa. A gente já destacou aqui a união de 13 restaurantes, né, para fomentarem aí a visitação dos clientes. Enfim, eles criaram esse Burgers do Mundo, que é um festival onde cada casa cria um hambúrguer ali que tem a ver com a sua pegada, né, com o seu estilo de comida. e todos eles são harmonizados com cervejas da Colombina, que é uma cervejaria artesanal pequena, né, que é aqui do estado de Goiás, aqui do ladinho aqui de Goiânia, e eles fazem cerveja também com ingredientes regionais. E aí eles, então, cada sanduíche custa R$29,00. Então, são 13 casas. Bellini, Bume, Santucci Bistrô, Cartolaria, Dona Lenha, El Paso, Empório Árabe, Gengis Khan, Jambu, Nossa Cozinha Bistrô e Piccolo Emporium. Dentre os hambúrgueres que mais me chamaram a atenção é o do El Paso, que é um hambúrguer bovino e suíno. Ele misturou carne de porco e de vaca, temperado ao estilo peruano e servido com guacamole, queijo, maionese de arri amarillo, que é aquela pimenta peruana, e no pão de cerveja preta. Parece muito bom esse sanduíche. É, vou ver se eu vou lá provar. O festival segue, gente, até o dia 30 de outubro. Então tá quase acabando aí, até domingo.
Dá tempo ainda.
Tá bom.
Lu, obrigado, viu?
Obrigada.
Bom fim de semana.
E segue aqui as inscrições para as oficinas lá da Casa Cor, viu, gente?
Ah, Lu Barbo convida.
Lu Barbo convida, continua o projeto até o dia 8. E quem quiser participar das oficinas, manda aí uma mensagenzinha para o 9133-2243, que é o nosso WhatsApp. Sempre conectado com vocês.
9133-2243.
2243. Só mandar um WhatsApp que eu ponho as instruções aí de como participar das oficinas com os chefes. Vai ser bem bacana. Vai ter oficina de hambúrguer, hein, gente?
Bom fim de semana. Obrigada.
Bom fim de semana, um abraço.